Capítulo 2. Uma obra não inferior a nenhuma outra. Ministério de êxito na salvação de almas. A obra da comportagem, devidamente dirigida, é uma obra missionária da mais elevada espécie e o melhor e mais bem-sucedido método que pode ser empregado para colocar perante o povo as importantes verdades para este tempo. A importância da obra do ministro é indiscutível, mas muitos que estão com fome do pão da vida não têm o privilégio de ouvir a palavra dos pregadores delegados por Deus. Por esta razão, é essencial que nossas publicações circulem amplamente. Assim, a mensagem irá aonde o pregador vivo não pode ir, e a atenção de muitos será atraída para os importantes eventos relacionados com as cenas finais da história deste mundo. Uma obra ordenada por Deus. Deus ordenou a comportagem como um meio de apresentar perante o povo a luz contida em nossos livros, e os comportores devem estar compenetrados da importância de colocar diante do mundo, tão depressa quanto possível, os livros necessários para sua educação e esclarecimento espirituais. Esta é exatamente a obra que o Senhor deseja seu povo faça neste tempo. Todos os que se consagram a Deus para trabalhar como comportores, estão auxiliando na proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Não podemos avaliar demasiadamente esta obra, porque, não fossem os esforços do comportor, muitos nunca ouviriam a advertência. Obra importantíssima. Se há um trabalho mais importante do que outro, é o de colocar nossas publicações perante o público, levando-o assim a examinar as Escrituras. A obra missionária, introduzir nossas publicações nas famílias, conversar e orar com e por elas, é uma boa obra, e que educará homens e mulheres para fazerem trabalho pastoral. Quando os membros da Igreja sentirem a importância da circulação de nossa literatura, devotarão mais tempo a esta obra. Revistas, folhetos e livros serão colocados nos lares do povo, a fim de que preguem o Evangelho em seus variados setores. A Igreja deve dispensar sua atenção à obra da comportagem. Esta é uma das maneiras pelas quais ela deve resplandecer no mundo. Então ela sairá formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Um chamado para reavivar o interesse e a importância da comportagem é conservada sempre diante de mim. Ultimamente não tem sido infundida nesta obra a vida que outrora lhe era proporcionada pelos agentes que faziam dela sua especialidade. Comportores têm sido chamados de sua obra evangelística para se empenhar em outro trabalho. Isto não é como devia ser. Muitos de nossos comportores, se verdadeiramente convertidos e consagrados, podem fazer mais neste ramo do que em qualquer outro, quanto a apresentar a verdade para este tempo diante do povo. Temos a palavra de Deus para mostrar que o fim está próximo. O mundo deve ser admoestado, e, como nunca antes, devemos ser cooperadores de Cristo. A obra de admoestar foi nos confiada. Temos de ser condutos de luz ao mundo, comunicando aos outros a luz que recebemos do grande portador de luz. As palavras e ações de todos os homens devem ser provadas. Não sejamos vagarosos agora. Aquilo que deve ser feito para advertir o mundo, precisa ser feito sem demora. Não deixeis esmorecer a comportagem. Que os livros que contêm a luz sobre a verdade presente sejam colocados diante de tantos quantos possível. Tão importante como o ministério, os comportores devem ir a várias partes do campo. A importância desta obra é perfeitamente igual à do ministério. O pregador vivo e o mensageiro silencioso são ambos necessários à conclusão da grande obra que está perante nós. A comportagem com nossas publicações é um importante e muito proveitoso setor da obra evangelística. Nossas publicações podem ir a lugares onde não se poderão realizar reuniões. Em tais lugares, o fiel comportor evangelista toma o lugar do pregador vivo. Pela obra da comportagem, a verdade é apresentada a milhares que de outro modo não a ouviriam. Não temos tempo a perder. Importante é a obra que está diante de nós, e se formos servos negligentes, certamente perderemos a recompensa celestial. Poucos, porém, têm ampla e extensa visão do que pode ser feito em alcançar o povo mediante interessado esforço pessoal numa sábia distribuição de nossas publicações. Muitos que não serão persuadidos a ouvir a verdade apresentada pelo pregador vivo, aceitarão um folheto ou revista e os examinarão. Muito do que lerem virá precisamente ao encontro de suas ideias, e eles se interessarão em ler todo o conteúdo. Compreender nossa responsabilidade ao perigo de entrar em comercialismo e tornar-se tão absorto em negócios mundanos que as verdades da palavra de Deus em sua pureza e poder não sejam praticadas na vida. O amor do negócio e do ganho está se tornando cada vez mais predominante. Meus irmãos, seja vossa alma realmente convertida. Se já houve tempo em que precisássemos compreender nossa responsabilidade, é agora esse tempo, quando a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Satanás desceu com grande poder, para operar com todo o engano da injustiça para os que perecem, e tudo o que pode ser abalado se-lo-á, e as coisas que não podem ser abaladas permanecerão. O Senhor virá muito logo, e estamos no limiar das cenas de calamidade. Agentes satânicos, embora invisíveis, estão a operar para destruir vidas humanas. Mas se nossa vida se acha escondida com Cristo em Deus, veremos sua graça e salvação. Cristo virá para estabelecer seu reino na terra. Seja santificada a nossa língua, e empregada para glorificá-lo. Trabalhemos agora como nunca antes. Somos exortados a estar a tempo e fora de tempo. Devemos abrir caminho para a apresentação da verdade. Devemos aproveitar cada oportunidade de atrair almas para Cristo. Como um povo devemos converter-nos de novo, e nossa vida ser santificada para declarar a verdade tal como é em Jesus. Na obra de disseminar nossas publicações, podemos, com um coração afetuoso e palpitante, falar do amor de um Salvador. Deus, unicamente, tem poder para perdoar pecados. Se não transmitirmos esta mensagem aos inconversos, nossa negligência poderá ser a ruína deles. O Senhor nos chama a todos para procurarmos salvar as almas que perecem. Satanás está operando a fim de enganar os próprios escolhidos, e agora é o momento de trabalharmos vigilantemente. Nossos livros e revistas têm que ser postos em evidência perante o povo, o Evangelho da Verdade presente deve ser proclamado sem demora em nossas cidades. Não despertaremos para o cumprimento de nossos deveres? A obra de Deus lembre-se o comportor de que tem oportunidade de semear sobre todas as águas. Lembre-se, ao vender os livros que dão um conhecimento da verdade, que está fazendo a obra de Deus e que todo o talento deve ser empregado para a glória de seu nome. Deus estará com cada um que procure compreender a verdade, a fim de que ele possa apresentá-la a outros em traços claros. Deus falou clara e compreensivelmente. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Não devemos demorar em dar instrução aos que dela precisam, para que sejam levados ao conhecimento da verdade, tal como é em Jesus. Atalaias e mensageiros, chegou o tempo de se fazer uma grande obra por meio dos colportores. O mundo dorme, e como atalaias eles devem fazer soar a campainha de advertência, a fim de despertar os dormentes para o reconhecimento de seu perigo. As igrejas não conhecem o tempo de sua visitação. Muitas vezes podem melhor conhecer a verdade por meio dos esforços do colportor. Os que saem em nome do Senhor são seus mensageiros para dar às multidões que estão em trevas e em erro as alegres novas da salvação, por meio de Cristo, obedecendo à lei de Deus. vendo almas convertidas que os comportores saiam com a palavra do Senhor, lembrando-se de que aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e ensinam os outros a obedecer-lhes, serão recompensados com o ver almas convertidas, e uma alma verdadeiramente convertida levará outras a Cristo. Assim a obra avançará para novos territórios. Enquanto durar o tempo da graça, haverá oportunidade de o co-portor trabalhar. Quando as denominações religiosas se unirem com o papado para oprimir o povo de Deus, lugares onde houver liberdade religiosa abrir-se-ão para a comportagem evangelística. Se em algum lugar a perseguição se tornar severa, façam os obreiros como Cristo ordenou. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Se ali vier a perseguição, procurai outro lugar ainda. Deus guiará seu povo, tornando-o uma bênção em muitos lugares. Não fora a perseguição, e não seriam tão extensamente espalhados para proclamar a verdade. E Cristo declara, não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Até que no céu seja dito, está consumado, haverá sempre lugares para trabalhar e corações para receber a mensagem. Há uma grande obra a ser executada, e todo esforço possível tem de ser feito para revelar a Cristo como o Salvador que perdoa o pecado, Cristo como o portador de pecado, Cristo como a brilhante estrela da manhã, e o Senhor nos dará favor perante o mundo, até que nossa obra esteja feita. Não há obra mais elevada, não há obra mais elevada do que a da comportagem evangelística, porque abrange o cumprimento dos mais elevados deveres morais. Os que se empenham nesta obra precisam estar sempre sob o domínio do Espírito de Deus. Não deve haver exaltação do eu. Que é que tem qualquer de nós que não tenha recebido de Cristo? Precisamos amar-nos como irmãos, e revelar nosso amor ajudando-nos mutuamente. Precisamos ser misericordiosos e corteses. Precisamos unir-nos, puxando as cordas. Unicamente os que vivem a oração de Cristo, executando-a na vida prática, suportarão a prova que há de vir sobre todo o mundo. Os que a se exaltam, colocam-se sob o poder de Satanás, preparando-se para receber seus enganos. A palavra do Senhor a seu povo é que levantemos a norma mais e mais alto. Se obedecermos a sua voz, ele trabalhará conosco e nossos esforços serão coroados de êxito. Em nossa obra receberemos ricas bênçãos do alto, e ajuntaremos tesouros junto ao trono de Deus. Se tão somente soubéssemos o que está diante de nós, não seríamos tão vagarosos na obra do Senhor. Responsáveis pela obra que podíamos ter feito, estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Se não fizermos nenhum esforço para ganhar almas para Cristo, seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas que não fizemos por causa de nossa indolência. Espiritualismos que pertencem ao reino do Senhor precisam trabalhar com zelo pela salvação de almas. Precisam fazer sua parte em ligar a lei e selá-la entre os discípulos. Quem irá? O Senhor designa que a luz que Ele nos deu sobre as Escrituras resplandeça com raios claros e brilhantes, e é o dever de nossos co-portores fazer um esforço forte e unido para que o desígnio de Deus seja cumprido. Uma grande e importante obra está diante de nós. O inimigo das almas reconhece isto, e está empregando todos os meios em seu poder para levar o co-portor a buscar algum outro ramo de trabalho. Este estado de coisas deve mudar-se. Deus chama os co-portores a voltar à obra. Ele chama voluntários que ponham na obra todas as energias e conhecimentos, ajudando onde quer que haja oportunidade. O Mestre chama a cada um para fazer a parte que lhe foi dada, segundo sua habilidade. Quem responderá ao chamado? Quem sairá para trabalhar na sabedoria, na graça e amor de Cristo pelos que estão perto e longe? Quem quererá sacrificar a comodidade e o prazer, e entrar nos lugares do erro, da superstição e das trevas, trabalhando zelosa e perseverantemente, falando a verdade em simplicidade, orando em fé, fazendo o trabalho de casa em casa? Quem neste tempo quererá sair fora do arraial, imbuído do poder do Espírito Santo, levando o vitupério por amor de Cristo, abrindo as Escrituras ao povo e chamando-o ao arrependimento? Deus tem seus obreiros em todas as épocas. O chamado da hora é respondido pela vinda do homem. Assim, quando a voz divina clamar, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? A resposta virá: eis-me aqui, envia-me a mim. Que todos os que trabalham eficientemente no campo da colportagem sintam no coração que estão fazendo a obra do Senhor em ministrar às almas que não conhecem a verdade para este tempo. Eles estão fazendo soar a nota de advertência nos caminhos evalados, para preparar um povo para o grande dia do Senhor, que está prestes a sobrevir ao mundo. Não temos nenhum tempo a perder. Precisamos animar esta obra. Quem sairá agora com nossas publicações? O Senhor comunica habilidade a todo homem e mulher que deseja cooperar com o poder divino. Todo talento, ânimo, perseverança, fé e tato exigidos, virão ao se vestirem da couraça. Uma grande obra deve ser feita em nosso mundo, e certamente agentes humanos responderão à exigência. O mundo precisa ouvir a advertência. Quando vier o chamado, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Enviai de volta a resposta, clara e distinta: eis-me aqui, envia-me a mim. Comentários de espectadores descuidados. Os espectadores descuidados podem não apreciar vossa obra nem ver sua importância. Podem julgá-la um negócio que não dá lucro, uma vida de trabalho ingrato e de sacrifício. Mas o servo de Jesus a vê sob a luz que irradia da cruz. Seus sacrifícios parecem pequenos em comparação com os do bendito Mestre, e ele se sente alegre de seguir suas pisadas. O êxito de seu trabalho outorga-lhe o mais puro gozo e é a mais rica recompensa de uma vida de paciente labuta. Não há tempo a perder. A obra de colportagem é uma obra de grande responsabilidade, e significa muito para os homens e mulheres que nela se empenham. Estamos vivendo num tempo em que há uma grande obra a ser feita e que melhor oportunidade podemos ter de dar o convite para a ceia que Cristo preparou? Os que neste tempo se dedicam com fervor e consagração à obra da colportagem, serão grandemente abençoados. Não tendes tempo a perder. Entregai-vos voluntária e altruisticamente à execução desta obra. Lembrai-vos de que ela é evangelística em sua natureza, e que ajuda a dar a advertência tão grandemente necessária.